Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
É, Flávio.
Não, não, tem uma coisa que você fica bem claro. Eu fiz uma postagem, até fiquei muito feliz com...
Intervalo na rede Jovem Pan, seguimos ao vivo.
Só concluindo, ou seja, mas assim, dos bastidores, só sai uma ou outra informação...
De volta à Rádio Jovem Pan, e Zé, só pedindo a participação do amigo que nos acompanha pela internet ou pela rádio, ou Panflix, 931-200-620, o prefixo é 11, manda aí na horizontal teu vídeo, e dá sua opinião, cara. Você acha que essa decisão dos jogadores é política, não é? Enfim, política tem que se meter no futebol, não deve? Até onde vamos com esse assunto? Siga Zé Manuel de Barros.
Não, então, só concluindo, e retomando para quem não estava no rádio agora, eu estou dizendo que a gente está interpretando algumas declarações que não são nada claras. Na sexta-feira o que eu disse foi o seguinte: deviam falar logo de cara, o Tite ia falar, os jogadores deviam falar, o presidente da CBF devia vir a público e dar alguma satisfação. Ninguém falou nada. Ah, depois a gente fala. E aí que nós estamos fazendo aqui? Um esforço
porque
de tentar interpretar
decisão,
o que está acontecendo e daqui e dali, mas nada é claro e a gente não tem certeza. Na verdade, eles estão contra o presidente da CBF e contra a condução da situação por parte da CBF. Eles estão querendo férias, não querem jogar.
Mentira,
a Copa América.
Boleiro de férias chegar, vai fazer pelada.
E daí?
Isso é conversa
fiada.
Mas é
diferente você ficar concentrado
isso não cola.
Eu não e jogando
sou...
uma competição como a Copa
mas
América.
É.
Eu só tô pontuando.
Isso
não afirmando.
Cola.
Mas não tô
cola,
pontuando
Zé.
Que é isso. Eu tô falando é que a gente não sabe. A gente não tem
independente,
como...
Zé. Eu sou de uma geração ainda, graças a Deus, que é um baita orgulho você ser convocado para a seleção brasileira. Se você concorda,
mas não é a primeira vez que o jogador pede dispensa da Copa América. Então,
tudo bem, eu se sou
da
presidente da CBF.
Pedisse na
ou
convocação.
Se eu sou técnico, para mim, se você não quer ser convocado, tudo bem, eu vou lembrar na próxima
porque
convocação.
Porque eliminatória é Copa do Mundo. Eliminatória
é o cara
Copa do Mundo.
E
Copa
daí, América. Uma competição oficial.
Cara fala assim, ó, se eu ficasse fora, seria bom.
Escolhe o que ele vai jogar. Então o jogador chega no Campeonato Paulista, ele fala, igual o Renato Gaúcho, eu não quero viajar para mim. Eu só jogo contra o Palmeiras no Morumbi.
E um monte de jogo ele não vai. E tem um monte de jogo que o Renato não vai.
Bom, então, muito bem.
Mas aí problema
o Renato
do clube que
foi o exemplo que eu citei.
Sim,
é um
você
cara.
Foi feliz.
Isso, um cara.
Apontou um cara que tem jogo que ele não vai.
Mas foi por isso que eu falei do Renato, porque quem mais faz isso?
Zé, os caras se
o Mauro
falam.
Silva não chegou um dia e falou, ó, não quero ir pra Copa América. E
nunca mais foi.
Ok.
Nunca mais foi.
Ok.
Mas ele fez uma escolha. Os caras conversam antes. Os caras se falam, ó, vou te chamar, tal. O cara já fala antes, ó. Na Copa América eu não vou, hein? Não é a casa da mãe Joana, Zé. Hoje é tudo ensaiadinho, Zé.
Eu acho que é um pedido do Tite. A gente fala em staff, eu acho que o Tite conversou com os jogadores. Ele tem essa igreja do Tite Futebol Clube que todo mundo conhece. Se você não é da família do pastor, não tá convocado. Não interessa a bola que você estiver jogando. Então, ou se fecha com o pastor,
ou o contrário, os jogadores assumiram a posição e o Tite, pra não perder o grupo, apoiou.
O que você acha, Zé?
Eu acho
o Tite
que pode
é de
ser
esquerda,
isso.
Mas aí não dá pra não
acho que pode ser o contrário.
O Tite é declaradamente de esquerda.
Eu acho.
Os jogadores
tá
são declarados.
Evidentemente, Fred, pode ser que agradasse a ele a posição dos caras. Mas assim, muitas vezes, o treinador tomou a posição de apoio ao grupo pra não perder o grupo.
Ele se manifestou antes,
ele não tem força pra ficar contra.
Ele se manifesta antes.
É por isso que ficou
nessa. Não faz sentido, Zé.
Não posso falar.
Ele se manifesta antes.
Vou falar só depois de terça e tal. E se depois do jogo de amanhã, alguns jogadores falam que não vão jogar a Copa América? Os Cobras, por exemplo.
O que tem?
O Tite vai ficar com o pincel na mão de novo.
Oh, pois é, cara.
E outra coisa, o Tite falou antes,
ele não foi obrigado a dar entrevista.
Oh, então mas por que ele deveria entregar o cargo?
Não, é uma pergunta, tô deixando no ar. Ele vai entregar o cargo?
Vamos supor que o Neymar diga assim, ó, eu joguei 4-5 competições, eu queria não disputar essa competição. Ele é liberado e entra outro.
É?
Eu acho.
Aí aparece o Neymar.
É só o que
uma...
falta, né,
ele Flavio? Tá cansado.
Dar só o Neymar agora.
Entendeu?
O Neymar quer descansar. Só
ele vai alegar
falta,
cansaço,
eu
Flavio,
acho que os jogadores têm direito de férias, eles podem estourar fisicamente. Ah. E é uma competição que só tem por interesse. E nós somos unânimes nisso.
Sim.
O único interesse dessa competição é botar
grana.
Dinheiro no bolso
tá bom,
de um
Flavio.
Picareta
mas
chamado Alessandro Domingues. E os jogadores, eles têm a vida deles, a família deles, as empresas deles.
E podem... Adoram dinheiro,
faz muito bem, você também adora, eu também adoro, isso não tem problema nenhum. Ganham bem porque eles enchem estádio. O Alejandro Domingues ganha dinheiro porque corrompe os cartolas. E eles estão ajudando isso quatro vezes em seis anos.
Que eles então não eles têm direito de não jogar. Antes, o Neymar, por exemplo, Neymar, tal, tem rodada dupla das eliminatórias. Ok, professor, mas a Copa América eu não vou jogar. Você acha que ele não avisou?
Talvez,
isso
ele já antes? Sabe talvez, da agenda.
Talvez,
né?
Talvez.
Mas então,
e aí exemplo, libera.
Mas aí tem uma motivação política soltar tudo isso agora.
Exato.
Num momento que o caboclo agora, com todo o direito, não, tá afundado não, em não, denúncia. Não,
você acha que uma rodada gente, dupla?
O caboclo é um caso à parte. O caboclo é um caso à parte.
O time tá pensando.
O caboclo é um caso.
O timing tem que ser
isso. A
história do caboclo já tava faz tempo. É que a moça, ela até pelo constrangimento, por toda a situação, ela demorou. O caboclo, ele se matou sozinho. Não tem nada a ver com essa história. Se os jogadores tivessem feito um manifesto pró Copa América, o caboclo cairia de qualquer jeito. O que ele fez foi uma coisa tão grave e estava tão sério. Isso a gente já ouviu todos nós, né? Já ouvimos nos bastidores que a coisa estava pesada. Aí ele começou a ter problemas graves quando ele teve aquela grosseria com o Gagliotti publicamente. Lembra que ele tratou
sim,
mal pra
sim.
A partir dali, pô, esse cara é assim. Live, porque até então, o caboclo...
E já parecia alterado naquela live,
pelo
inclusive.
Menos
já
eu, com pelo remédio, menos eu. Eu nunca tinha ouvido falar nada de errado dele. Porque a gente tá acostumado a ouvir falar de corrupção ativíssima na CBF. Bom, o caboclo não se ouvia nada. Tava tudo muito tranquilo e tal, não sei o quê. De repente teve aquele ato e aquilo teve uma repercussão pesada, mostrando que havia muita coisa que o pessoal tava segurando. Então a queda do caboclo, ela aconteceria de qualquer jeito. Já tá até escolhido o novo presidente, gente. Isso aí, Marco Paulo de Onero tá manipulando faz tempo. O novo presidente vai ser o Castelar Neto da Federação Mineira. Uhum. Já tá tudo certo. Isso aí, independente.
O que a gente pode esperar desse novo presidente, Flavio?
Eu também não,
não
sei quem é.
Também...
Mas ele é mais um cara manipulado pelo Marco Paulo do Neto.
Mais um
então,
do Neto.
Não vai mudar muita coisa.
Só queria falar um negocinho em relação a isso do grupo da Copa América. Se os caras amanhã... Vai, uma meia dúzia fala que não vai jogar a Copa América. Os cobras aí que estão cansados. E aí vai aparecer fazendo... Pagode com turma do pagode,
conhece, coisa
assim.
É.
Não
tem
tudo
nada a ver, é diferente.
Subindo claro, morro, subindo morro é de
mas
moto,
é uma incoerência.
Mas você acha que a brincadeira que eu fazia com o Neymar, que a gente arrecadava dinheiro e tal, não sei o quê, é a mesma coisa
não,
que
mas ele jogava toda hora, Flávio. É diferente.
É, mas tudo bem, ele gosta de jogar bola.
Ok. Ok, é mas aí você acha que
parar, botava nessa cadeira,
se eles falassem pro Tite, eu sou o Tite.
O cara que toma um antes da pelada.
Eu sou o Tite, por exemplo. Se eles jogam aberto e real comigo, ó, eu não vou jogar a Copa América. Tá bom, ó, Ney, porque é uma intimidade tão grande, lambição ao Neymar, que pelo amor de Deus, né? Se o Neymar passar a maquininha em algum local, tem cara que cai na CBF. Porque os caras puxam o saco do Neymar.
Claro, na seleção. Muito bem, né?
Como na Argentina puxa
do Messi, como no Uruguai
puxa do Messi.
Craque é craque, né, cara?
Agora,
craque
é craque. Se o cara joga real comigo, Fred, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu não vou jogar Copa América, tá, Fred? Você é o meu técnico. Tá bom, aí é uma opção sua me chamar ou eu já tomar uma decisão, ó. Então eu vou levar um outro grupo, aí na rodada dupla das eliminatórias eu já treino o grupo para entrosar. Ao invés de levar, vai, o Neymar, o Gabriel Jesus. Não, não, eu levo o Bruno Henrique.
Você tá comparando Copa do Mundo com Copa América. Essa rodada dupla é Copa do Mundo. A Copa América não é nada.
Mas não dá pra ganhar do Equador e do Paraguai
não
com o Bruno
sei,
Henrique, por exemplo?
Sei,
eu acho que dá.
Não sei.
Até porque não
mas
foi
aí,
um espetáculo
mas
contra
aí você
a seleção
leva
do
o melhor.
Muito longe disso.
Né? Copa do Mundo, Copa do Mundo você leva o melhor. Ah, é importante, mas o jogo contra o Equador é importante, o jogo contra o Paraguai é importante, Copa América é outra.
Ah, mas eu acho que dá pra você montar um baita grupo assim.
O jogo do Equador, cara, eu fazia anos que eu não via o Brasil, na minha opinião, humilde opinião, ser favorecido do jeito que foi no segundo pênalti. Meu Deus, no pênalti do gol, olha. Pra mim, mal é pênalti, analisando 38 vezes
e manda voltar
com a defesa da vida do goleiro então, lá, que saiu 0,3 centímetros
olha,
da
olha, linha. Olha,
VAR,
ele...
VAR pra linha do pé então, do goleiro,
olha,
eu nunca
olha,
vi.
Olha.
Até o Neymar fazer o gol, parece
não,
que era.
Não, olha só, eu acho vale. O Brasil é favorecido em termos de arbitragem há 300 anos, senão ele não seria pentacampeão do mundo nunca. Mas a regra manda fazer isso.
Ah, tudo bem.
A regra manda fazer, tá na regra. Agora, ganharia de qualquer jeito. Né?
Ó,
segundo tempo...
Só pra eu terminar esse raciocínio, isso do grupo, era um direito do técnico escolher o time que tivesse fechado com ele. Por isso que eu acho que tá a casa da mãe Joana.
Só anotar uma marca histórica aqui, salutar os amigos da internet. Pela primeira vez, Esporte em Discussão passa de 10 mil amigos ao vivo.
Legal, muito obrigado pela
participação. Deixem seus recados aí, tá bombando aqui a tag. Muito fora Tite, fora Bolsonaro, Lula, isso aqui tá carregado.
Tudo isso aqui é ruim.
Então. Os caras puxam o tema pra política.
Isso aqui é ruim.
Não sei se os jogadores tiveram ou não intenção. Mas o fora Tite tá dominando aqui a tag.
Sim.
Dizer,
fora não, mas aí tá muita gente que já queria o Tite fora aproveita, né?
Ah, mas faz parte.
Não, mas o Tite tem que sair mesmo. Afinal de contas, 5 jogos, ele ganhou 5 da eliminatória, tem que sair. mesmo, tá louco?
E aí, eu acho
que contra-ataque de churrasco.
Temos que perder. Bélgica.
E aí, não
esqueceremos.
E aí?
Bélgica, se jogar três vezes, vai no mínimo perder uma
e passar
uma.
O Goianiense
é contra a Holanda em 10.
Foi isso, que chega e ganha.
Foi contra a Holanda em 10.
Ah, mas ali foi. O Brasil tava lá.
Desastre.
Não, a gente vai achar. A gente toda a Copa do Mundo.
A gente assume um culpado. Neymar, a parte dos últimos 20 anos, não apareceu nem o De Bruyne aqui no Brasil. Neymar, a parte.
Ah, tá bom. Só para. Agora, ó, o Arboleda, por exemplo, na declaração que ele deu ao Eric Faria, você o conhece melhor do que eu conheço também das coberturas que fizemos juntos aí.
Sim.
Não tenho nada contra, ele tem o lado dele, não concordo com algumas coisas que ele faz, como ele também não deve concordar com algumas coisas que eu faço, e a vida tá tudo certo, não muda nada. Agora, ele fez uma pergunta pro Arboleda, o Luiz Roberto deu uma declaração outro dia, o Galvão disse, grande Luiz Roberto, que foi meu chefe na Rádio Globo, adoro Luiz Roberto, aí ele fez uma pergunta pro Arboleda. O Arboleda, puta cara de pau, peroba no Arboleda, respondeu pro seu Eric Faria. Não, porque temos muitos problemas, tá, muitas pessoas morrendo. Arboleda, você foi pego duas vezes na night, cara. O que você tá falando que não tem que ter Copa América, Arboleda? Vá lamber sabão, cara. Por isso que eu falo que é uma incoerência desgraçada. O Arboleda falando do perigo da pandemia e o cara foi no baile funk.
Foi pego no baile funk. Rodou no baile funk. Nós estamos mortos. Com Alexandre Frota.
Por isso que não dá pra colocar a mão no fogo por boleiro. Eles falam hoje que esse celular tem a tela preta. Se amanhã ela for tela azul, mas o interesse deles é porque tem um belisquinho aí ou porque tem... Flávio. O seu Neymar tá nessa.
Eu concordo com você. Eu concordo com você, só não concordo quando você especifica. Não dá pra botar a mão no fogo pelos jogadores. Não dá pra botar a mão no fogo por jornalista, não dá pra botar fogo por todos os médicos, por todos os advogados,
intervalo... todos os engenheiros.
É a mesma coisa, velho. É tudo igual.
Ó,
é
intervalo mesmo. Rápido. Intervalo rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo na rede YouTube.
Dá espaço para esse pessoal que quer.
Voltamos à Rádio Jovem Pan.
Eu pediria, ó, gente, não é boicote, não é nada. Simplesmente não dá, eu tô estourado. Já não teve férias no ano passado, não vai ter esse ano, posso me arrebentar. E, inclusive, não disputar a Copa do Mundo em bom nível, porque o corpo tem limites. O São Paulo é a maior prova disso.
Tá, né? Bom, vamos fechar aí, então, Neymar. Você tá dispensado, só que você vai ganhar a Copa para mim.
Isso não é impossível.
Ó, temos aqui uma participação paga na live. O Messi também pode. Mano mandou aqui R$5 o Cláudio Henrique. Nem o De Bruyne se acha melhor que o Kaká. O Flávio tá de brincadeira. Cláudio Henrique, obrigado.
É, o Cláudio junto. Henrique.
Mandou cincão aqui então, pra deixar.
Então eu me curvo. Eu me curvo a grande sabedoria de futebol do Cláudio Henrique. Depois você me bate, passa o
e-mail pra aprender um pouquinho Flávio, do futebol. Esse aqui falou: manda o Flávio Prado pro inferno. Não vou fazer isso, Éder. Quantas vezes o belga foi melhor do mundo?
3-0
Kaká. É Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho? O que é isso?
3-0 Kaká.
O De Bruyne não puxou a Champions ainda.
O ano passado foi o Modric, né? O melhor.
Também, ridículo.
O Modric e o Lewandowski.
Mais ou menos, né, Flávio? O Modric, né?
Ano passado foi o Lewandowski.
Então tá bom. Mas tudo bem.
Vale a discussão. Pra mim, Kaká maior do que De Bruyne.
Eu também,
a
2007 ele arrebentou, cara.
Arrebentou, claro. Foi o melhor daquele ano.
É o ano fraco. Ano passado o Lewandowski levou porque o Bayern foi campeão. Se o City fosse campeão, o De Bruyne seria o melhor do mundo.
O Neymar seria, provavelmente.
Ah, se o PSG, o campeão ia.
Não, o ano passado.
Mas aí o City é aquela história, né, Zé?
O campeão do ano passado eu levaria nesses três aí. Ó.
Claro.
Nesses três.
Como desse ano que é assim. Se a Itália não ganhasse a Copa do Mundo, o Cannavaro também não seria.
Ou seja, melhor.
Pega o time campeão e. Inclusive, Zidane, pra mim, foi o melhor do mundo aqui.
Que não tem
o melhor
da Copa, assim, né?
Aí é bola.
Sai com a cabeçada.
Aí é bola, né?
É, o Zizou, falar do Zizou é outro nível.
Esse é
fichinho. Pra mim, o De Bruyne também tá num outro andar ali, muito longe.
Mas o.
É um grande craque,
né? Do Zidane, claro que tá.
O Zidane
e o Kaká também.
Zidane é um patamar.
Eu tô falando de outro patamar.
Não dá.
Mas assim, ó, eu não. Gente, uma coisa que precisa ficar bem clara é o seguinte: quando você compara dois grandes atletas, você não está dizendo que o outro é uma porcaria.
Não,
para mim, o Zidane. Desculpe, o Zidane é outro patamar. Para mim, o De Bruyne é mais jogador que foi o Kaká. Isso quer dizer que o Kaká foi ruim? Claro que não. Eu mesmo acabei de falar aqui. Ele foi um baita jogador. Foi um jogador importante, jogador grandioso.
E um jogador multicampeão, né? Por onde passou, assim,
títulos internacionais. Sim, mas se vale a história do Neymar pra seleção, deve valer pro Kaká também, né? Seleção ele não aguentou. Quando a seleção caiu nas mãos...
Do Kaká, não aguentou. Mas você lembra que ele joga a Copa com infiltração.
Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Foi 2010.
O Kaká era o Dreymar.
Não, 2010 esses caras não estavam.
Era 2006. 2006.
Na África era Ilan, era Kaká, era Rosminho.
Esse time não aguentou. 2006. Essa geração, quando subiu pra segurar, não segurou.
Quando o Kaká tinha que segurar, ele joga a Copa com infiltração. É justo de lembrar também.
Ele
tudo
tava
bem,
com
não
segurou. Se jogou com infiltração. Mas vocês estão dizendo, eu não acredito. De qualquer maneira, não segurou.
No momento que a gente tá vendo o jogador querendo não jogar a Copa América.
O Garrincha também jogou 62 com infiltração desde que nasceu. Mas também não quero comparar uma coisa. Só quero dizer que, só pra ficar, pra ser um conceito justo, né? Só pra ser um conceito justo. Então, assim, pra mim, nós estamos falando de grande. Quando o cara fala o Cristiano Ronaldo ou Messi, quem é melhor? Pô, os dois são enormes. Quem é melhor, o Lewis Hamilton ou o Senna? Pô, se eu falar que
são gênios, monstros, todos
são dois Schumacher, monstros. Não é? Ó, quem é melhor, Nadal ou Federer? Você não quer dizer que o outro é ruim. Só toma... O Kaká foi um baita jogador.
Sim. Mas
pra mim, Fred, a rede social...
Opa, mais um aqui. O Estênio Ávila mandou mais cinco pontos. É, cinco reais aqui.
4 a 0 ou 3 a 1?
Não, o Estênio falou, não passou nem pensamento do De Bruyne pelo Kanté na final. Kaká numa final de Champions destruiu. Chorou ainda, né?
Aliás, o Flávio Prado
não passou Wi-Fi, não passou pensamento. Ele conheceu...
O Kaká é aquele que jogou, que tava 3-0 e tomou 3-3, não foi?
Isso, aquele mesmo que desmontou uma defesa com drible de cabeça e fez um gol em semifinal de Champions. Aquele cara lá. Aquele fraquinho.
Só parabéns, que não é tão... Às vezes a gente discute aqui, jogador de um nível, a gente tá discutindo Kaká e De Bruyne, sensacional.
Parabéns pra nós.
Vamos baixar o nível, vamos voltar pro nível do
cara. Na rede social, tem muita gente que fala coisas muito legais, gente que fala um monte de groselha aí, mas às vezes tem coisas que você para pra pensar. Eu fiquei pensando hoje de manhã quando eu li uma coisa aí, o cara me marcou no comentário aí de que os jogadores estavam evitando nesses últimos dias diálogos, estavam evitando tirar fotos até próximos ao caboclo. E que o Neymar teria feito isso. Eu não sei porque eu não tô lá.
Talvez, Márcio, ele já soubesse o que a gente tá sabendo agora.
Eu também acho.
E eu também evitaria.
Eu também, mas...
eu não gostaria. Nós tínhamos um gênio, você trabalhou também. Eu trabalhei aqui, que era o Israel Gimpel.
Sim, genial.
O Israel falava assim: quando tem problema, não fique perto.
Sai de perto.
Nem como testemunha do bem. Não apareça, que é melhor para você. E ele contava a história de um motorista, de um taxista, amigo dele, que achou $3,000, na época o dólar era 1 por 80, no banco de trás do carro. Entregou, foi na delegacia e entregou. No dia seguinte, manchete dos jornais, taxista, que ganha um dinheiro pequeno, entregou $3,000 na delegacia e tal, não sei o quê. Aí passou tempo, o cara mudou de bairro e tal, não sei o quê. Aí o Israel fala assim: fulano, você lembra dele? O cara respondeu: olha, última vez que eu ouvi falar dele, ele estava envolvido num rolo de dólar. Não fique perto, entendeu? Então, eu também não gostaria de ter foto com o caboclo. Ao contrário do Fernando Sampaio. Sabia que o passatempo do Fernando Sampaio é tirar foto com o corrupto?
Passatempo?
É verdade, ele adora. Ele vê um corrupto, ele corre e tira foto. Ele tem coleção de foto ao lado de corruptos. Ele é o hobby dele, morre de. Mas é bizarro, mas ele gosta.
Então, só pra pegar
esse engraçado isso aí. Eu vi ele tirar foto com um monte e falei: por que você tirou? Ele falou: ah, eu guardo, é pra minha coleção. E eu vi ele tirar com alguns.
Só pegando esse gancho do que eu li hoje de manhã, é até legal colocar isso aí na mesa. Não querem tirar foto com o caboclo, tal, pra evitar escândalo por causa da denúncia de assédio e tal. Aí eu fiquei pensando, porque tinha nesse comentário, mas se for assim, você acha que os jogadores também devem evitar diálogos
com o Neymar?
E tirar foto próximo ao Neymar? Porque já não é a primeira vez que há a primeira denúncia. Eu fiquei pensando,
a primeira denúncia, você lembra o que foi, né?
Tudo bem, mas e essa agora da Nike?
Não sei, tem alguma... se tiver um diálogo igual esse, eu vou ser o primeiro a detonar.
Sim, mas o diálogo surgiu ontem à noite, até então ninguém tinha ouvido nada.
Eu quero ver. Ninguém tinha ouvido os áudios, pela coerência... Se é pra ficar longe de denúncia de assédio.
Talvez ele soubesse. Que eu falei, faz tempo. Talvez ele soubesse, que a gente não sabia. Se aparecer uma denúncia clara.
Não foi o Neymar que falou,
Não, eu sei. Contra o Neymar ou contra qualquer um que seja, isso aí é uma coisa deplorável, nojenta. E ainda bem que atualmente a coisa é assim, porque há alguns anos a moça ia ser responsabilizada. A culpa é dela, ela que
agora, forçou. Agora, se não for verdade, como aconteceu com a Nájila, aí então, cabem as mesmas punições
para o
outro lado.
É muito interessante, alguns caras, não é só o Neymar, não vou citar o Neymar, todo mundo gosta muito dele, mas é muito importante, às vezes, criar situações contra a cara milionário para você pegar algum dinheiro.
Ah, Flávia,
você viu que essa senhora, tal. Ela rejeitou 12 milhões de reais.
A da CBF,
né? Acabou que chegou a dar. Ela tem tanto caráter, ou não sei. Mas enfim, ela demonstrou caráter porque ofereceram 12 milhões pra ela ficar quieta. Então, às vezes interessa. Às vezes interessa você criar.
Isso viria da onde? Do bolso do caboclo, da CBF?
Não sei, a prova é da CBF.
Que o caboclo comprou um AP de 10,5 milhões aí no ano passado, acho, na Barra da Tijuca.
Pois é.
Teve um crescimento aí de patrimônio.
Ele ganhou.
Ele disse que tá tudo no IR dele lá, tá tudo bonitinho.
A Nájila queria o quê? Tomar uma nota do Neymar, claramente.
Sim.
Claramente.
A Nájila realmente tá de
patrimônio. Agora, mas tomar o dinheiro do Neymar, ok. Mas ele tava no quarto. Pô, será que o Neymar precisa entrar no... Como é que chama esses negócios aí de... Que o Fausto,
o
Tinder, que o Fausto usa toda hora.
Isso aí, só dá uma moral pro Jarson, que mandou cincão aqui, mandou, a gente tá falando. Eu só queria, vamos seguir com o assunto. Mas o Jarson Souza falou: o Flávio tá certo, hoje o De Bruyne é melhor que o Kaká.
É, claro.
Só que jogando na mesma época dele, seria o engraxate. A opinião aqui é o...
E você sabe que eu levo essas opiniões bem em consideração.
Pessoal, eu sei, mas o pessoal tá tendo... compra o direito de voz aqui.
Mas dá pra saber.
Não, não.
Essas comparações faz de época, dá pra saber.
Não, é maravilhoso isso. A Super Live é um negócio incrível.
Você é o Neymar, com o dinheiro que ele tem, você ia contratar alguém.
Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí?
Neymar não precisa.
Sabe o que é isso? Tonto.
Eu também acho
que é tonto. O Vampeta falou aqui, tonto, bobão.
Eu também acho.
Teria isso com a maior facilidade do mundo. Ele faz. É tonto. Isso aí é indiscutível. Que é tonto, é indiscutível. Isso aí é indiscutível. Arrumar essa confusão, o que quis arrumar? Lembra que o Vampeta contei que levava de bloco e tal? Isso aí.
Eu acho, olha, sobre. Lógico, é um caso já ultrapassado, mas sobre a história da Nájila, pra mim, a minha sensação como espectador transeunte é que o Neymar devia fazer isso todo dia,
isso,
cara.
Isso.
É que uma rodou.
Essa foi esperta. Essa quis dar uma desperta.
Mas foi muito burra, né? Ela filma, ela agredindo o cara, aquela coisa toda ridícula.
Pois é.
Ele falando, não é assim que faz amor. Não é assim que faz amor.
Qual é a relação ao caso atual? Primeiro, a gente tem que ter muita dúvida com relação ao que a Nike faz. Né? A Nike não é uma empresa que tenha bons antecedentes. Mesmo o acerto dela com a CBF é nebuloso. Tem aquela história de usar crianças para fazer mão de obra escrava na China, no Oriente Médio. Então, já é uma empresa complicada. Segundo, tudo isso apareceu depois que o Neymar assinou com a Puma.
Sim,
então,
verdade.
Também, você tem que olhar as coisas com muito cuidado, o que não quer dizer que não tenha culpa. E se tiver, tem que ser punido como todo mundo. Mas tem que tomar um certo cuidado, que para a Nike... quem fez a denúncia? Ah,
tá. Bom, agora o pai do Neymar começou com uma história que o Neymar sofreu lesões porque a chuteira era Nike. Tá cada vez melhor, assim, a
treta. Isso aí já é sacanagem, isso. Mas faz parte do jogo.
Eles estão jogando.
O produto deles é bom, mas aí já é.
Mas
aí
o produto Neymar também é muito bom.
Eu acho que nesse desenvolvimento todo, acho que tem uma grande parte também desse descontentamento da seleção brasileira e ali, comissão técnica, jogadores, com o presidente da CBF. Eu acho que virou todo um bolo ali no meio e uma coisa foi puxando a outra.
Mas, José, qual que é a relação
agora,
deles?
Agora, hoje, por exemplo,
quando que esses caras têm que falar dia, com qual... ele? Tem que se entender.
Fred, qual é a manchete do dia? Jogadores decidem e vão disputar a Copa América, embora insatisfeitos, já afirmam que vão disputar a Copa América.
Então por quê? Por que, que eles vão disputar se estão insatisfeitos?
E em nenhum momento.
Vamos ao X da questão.
Em nenhum momento a gente ouviu falar que não iriam, assim, taxativamente. Não vão. Não quer.
Descansar.
Não estão querendo. Ou querem descansar ou são contra por um motivo ou outro. Não querem a competição. E a gente não sabe se eles seriam contra também se fosse na Colômbia ou na Argentina, porque não falaram. Deviam ter falado lá no início. Nós não queremos aqui, mas como não, a gente não quer na Argentina, desse jeito a gente não quer em lugar nenhum. Faltou dizer isso, faltou colocar, expandir um pouco a situação.
Zé,
ficou essa coisa aí.
Pra mim você tá igual aquele meme do passando pano, assim, esses jogadores.
Eu tô fazendo perguntas. Fred, eu tô fazendo perguntas por falta de respostas claras. Entendeu? Eu quero respostas claras. E falei isso desde o início. Eles precisam ser claros no que eles querem. O que não pode é o que tá, não vou falar.
Vou falar sobre essa palavra.
Agora
as minhas colocações são em cima disso. A gente pode ir para um lado ou ir para o outro.
Agora vamos lá.
Eles têm que dizer.
Eles não se posicionam claramente. Hoje, por exemplo, é que vão disputar, estão descontentes, mas vão disputar. É o que eles estão falando.
Quem quer ver um time descontente
entrando em campo?
Vamos supor que eles tivessem algo contra o caboclo e essa manifestação fez com que o caboclo caísse. Vou aplaudir de pé. Um cara que tinha as atitudes que ele tinha e foi derrubado pelos jogadores, nossa, que maravilha. Da mesma maneira que eu aplaudi os jogadores do Uruguai quando derrubaram um grupo de pessoas que estavam destruindo o futebol uruguaio, eu vou aplaudir esse cara. Se por causa da queda do caboclo, eles tinham interesse que ele caísse e ele caiu também por isso, parabéns aos jogadores. Tomara que tome outras posturas desse jeito. Seria ótimo se os caras tivessem. Eu não acredito.
Você acha que os jogadores estão achando que a postura deles fez sucesso com o povo, com o brasileiro?
Não sei, mas que também que não acham? Sei que tipo de
acho que eles testaram pra ver no que ia dar.
Porque eu não acho que o brasileiro gostou muito, assim, dessa coisa de jogador dizer que não quer disputar a competição.
Eu acho que vai dar 50%. Vai dar um fla-flu político. Tá. Porque a coisa é politizada. É, o cara de esquerda vai achar que foi ótimo, o cara de direita vai achar que foi terrível e...
Vai muito do desempenho. Se amanhã a seleção arrebentar, muita gente até releva.
Ela não vai arrebentar. Ela vai ganhar.
Ela não arrebenta.
Então esse é o problema. Os comentários vão ser os mesmos. Tite é uma porcaria, mas, o Neymar pipoca. Mas, tem a
seleção,
que jogar
fulano. A seleção.
Você entendeu?
Mas pedir a cabeça do Tite.
Mas se fosse o cara tá muito mais preocupado com o Corinthians do que com a seleção. Não,
o Tite não é mais de... competente ou menos competente, porque ele gosta do Lula, ou porque ele gosta do Bolsonaro, porque ele gosta do Maluf.
Problema de cada um.
Ele gosta da Irundina.
Problema de cada um. Isso é uma coisa que tem que se olhar. É posição política do cara, não tem a menor importância nesse caso. Ele está fazendo bem o trabalho dele? Algumas pessoas, como o Fred, entendem que não. Eu entendo que sim. Pronto. Aí, se ele ficar apaixonado pelo Bolsonaro, você não vai mudar de opinião. Se ele ficar apaixonado pelo Lula, não vou mudar de opinião.
Exatamente.
Até porque eu também não tenho lado nenhum lado nem outro, pelo menos não publicamente. Não tem que ser isso.
Vamos para o intervalo? Intervalo rapidíssimo na rede Jovem Pan, seguimos ao vivo no YouTube.
Tem muita gente apostando que quarta-feira.
Eu acho que não cai. Porque
parecia uma gangorra, Tite versus Caboclo. Quem caía?
Eu acho que não
Voltamos
cai.
À Rádio Jovem Pan.
Acho que não cai. E ele não cair é perigoso para aqueles que não querem que o Brasil seja campeão do mundo. Porque o Brasil, se tiver alguma chance, é com ele. Ou se trouxer alguém de fora. Não tem nenhum técnico no Brasil com 10% da capacidade do Tite para dirigir a seleção. Se o Tite sair, nós vamos ter de novo aquelas coisas exóticas que o Daniel Alves falava. Que ele saía e falou, pô, cara, eu atravessava o mundo, né? De avião, chegava aqui até treino com o Dunga. E era um negócio primário, dava polichinelo, não sei o que e tal. Se não for o Tite, a chance de ter polichinelo em treino e tal é enorme.
Eu insisto, então... me coloca lá que eu faço igual ou melhor que o Tite. Tamo junto, tá? O melhor técnico do Brasil, eu sei os números. Tem o melhor time da América do Sul disparado, na minha opinião.
Que quando ele pegou, não tava nem entre os seis.
Ele não fez nada.
Mas não adianta chegar pra Bélgica e perder e ficar fora.
Exatamente o que eu tô dizendo.
E pra quem mais?
Tudo bem, Flávio, mas é o
jogo que conta. É o jogo que conta.
Qual foi o técnico nos últimos anos do Brasil? E time, vamos colocar time também, que ganhou do time europeu. Você sabe que os times que ganham Libertadores, não só do Brasil, da América toda, esses caras, eles não conseguiram fazer um gol em time europeu. Então, os times da América não ganham de times europeus.
Mas os caras não jogam lá fora com os melhores?
Jogam.
E por que não ganham, então?
Porque não consegue, porque o nível é diferente, a formação é diferente. Nível tático. É outro. O Tite é o que mais se aproxima dos caras. Tanto que a seleção brasileira foi competitiva. Não dá, você vai botar... Você lembra quando o Grêmio jogou com o Real Madrid?
Não, mas aí é diferente, o técnico é daqui, o futebol é daqui e tal. A seleção brasileira, os caras são todos de fora.
Isso.
Taticamente, só que eles estão acostumados
só que você
com o
tem
fora,
que...
o preparo físico
Sim, mas você tem que dar treino do nível que eles estão acostumados.
Mas eles não têm tempo.
Que é o Lázaro fazendo. Pires Filho doou R$10,90 na Super Live. Muito obrigado, Lázaro. Aqui até escapou a pergunta dele.
Isso aí entra, essa grana entra?
Essa grana entra pra alguém, pra Jovem Pan. Obrigado, gente.
Então tá bom, manda mais aí, pô.
Vamos fazer um churrasco com a galera.
Vamos fazer um churrasco.
Estamos com 11.814 amigos ligados ao vivo.
E nem pedimos joinha.
Então pô numa grana aí?
Então, o Lázaro, vou ler dois aqui, ó. Vou ler dois aqui, vou tentar porque é rápido. O Lázaro falou, por que os jogadores não reclamaram antes? E aí ele mandou algum emoji que não deu pra ver, mas acho que se refere à Copa América, então, novamente, reforço, por que eles reclamaram antes? E o Júnior Cardoso mandou cincão aqui, falou, a politização vai acabar em guerra civil. Parabéns a todos os envolvidos. Vocês estão me acompanhando na hora do almoço, um forte abraço a todos. Fica a Tite. Valeu, Júnior, obrigado pela participação.
Tamo junto. O Brasil vai fazer guerra civil.
Não, o brasileiro gosta de água de coco, de futebol.
Uma vez o João Saldanha era um cara super de esquerda, né? Eu convivi bastante com o João, já era do Partido Comunista e tal. E na época da ditadura teve uma série de problemas, então, enfim. Aí o João fala assim, o João foi preso e tal, né? Aí um dia a gente tava andando lá na praia do Rio de Janeiro, ele olhou, tinha um canal 6, eu não sei qual é. Um canal, você que morou lá, tem um
Posto 6, né?
Posto 6, né? Lá na Barra, não?
Ali na
Lúcio Costa, ali.
O João Saldanha olhou, tava eu, tava Silvio Luiz, tava um monte de coisa, ele olhou e falou assim, gente, que ingenuidade, né? Aí ele falou assim, como é que vai ter revolução comunista? Com isso aqui, ó. Todo mundo lá na praia. Eu falo, gente, esquece.
Não, carioca anda no carro. Eu vi, e os carioca que negarem, não. É verdade, porque eu morei lá 5 anos. Os caras andam no carro com sunga. sunga já no porta-luvas. Tipo, parou,
não
tá
é
meio
só carioca.
Pô, vi ali bermudinha, bateu uma meia hora.
Meu amigo batendo Fred, um de boa,
Fred, Fred, você vai. Ontem, ontem eu saí do Mesa Redonda, passei ali na Paulista, Paulista com Augusta. Tava entupido.
Foi fazer o que lá, Flávio?
Pô, fui embora pra minha casa. Baixa Augusta ali, Flávio.
Não, passei de carro, fui embora pra minha casa. Tava entupido de gente. Ah. Todo mundo fazendo não sei o quê. Você vai na periferia, é churrasco, é boteca. Você acha?
E nada de Covid ali também.
Você acha que vai ter guerra civil?
Não,
vai
também não acho.
Vai ficar se
fosse na Argentina, no Chile, poderíamos acreditar.
Mas esse bate-boca o tempo inteiro. E é ótimo, acho que essa é a melhor coisa do brasileiro.
Tá corte
o brasileiro, isso aí, hein? O brasileiro Prado, não é bélico. Augusta. O brasileiro não briga por nada. O brasileiro,
é verdade.
Ele gosta de bate-boca e de teimar.
O Fred,
e dizer que sabe
na hora do vamos ver.
Fred, essa coisa ótimo, de treinador da ótimo. Seleção. E eu acho que agora, se já havia um fora Tite já há muito tempo, desde que o Brasil foi eliminado pela Bélgica da última Copa do Mundo, vai se intensificar e muito, porque agora tem um componente político, né?
Sim.
E agora a galera.
Agora é o Tite com, militante, com Tite petista, política. Tite
então,
não
sei fora que, Tite vai virar uma coisa.
Qual é o outro técnico que é dedicado com a esquerda?
Com a esquerda?
Não sei, tem algum...
Roger, talvez?
Não sei se
não o sei. Roger. Mas vamos supor que seja. Aí já pensou se sai o Tite e escolhe o Roger?
Aí o bagulho fica estranho.
Porque aí né? O quem entrar de direita... Vai ser também tomar porra. Já entra com 50% contra.
É por isso,
mas
é
cá,
por
gente,
isso que o nome do Renato Gaúcho, que já era pela bola, pelo futebol.
Claro, tem, merece.
Não é pela política,
muito.
Mas coincidentemente.
Fala né? O papo do goleiro,
é o,
né?
É o representante ideal para quem quer o
Flávio.
O Fred, meu, assim, avaliação: o Flávio estava falando sobre Tite, que não tem ninguém melhor. Assim, a gente tem avaliado muito e nas últimas Copas do Mundo, e é da cultura do futebol brasileiro, é perdeu a Copa do Mundo, o jogador que errou na hora do gol do adversário é
executado,
né? Nunca mais, se depender do povo, nunca mais joga. O Felipe Melo ficou marcado para sempre por causa disso, e juntamente com o goleiro Júlio César.
Fernandinho também, dois, com os
e
passes
é uma divisão
de 2 metros.
Culpa de quem, né? O debate é esse, e o treinador, claro, o Dunga, e agora na última Copa, o Tite, pela primeira vez, o cara não caiu, né? Eu falei, já estamos evoluindo,
e
cara.
E o Neymar só porque ele não jogou, se ele jogasse...
O lance do Lukaku cara, em cima do Fernandinho, foi execrado não só por isso,
Fernandinho errou passe de 2 metros naquela
7
Copa,
a 1.
Né?
Só tirou errando, foto com os
olhos. Não, mas assim, mas pode, o cara vira um símbolo, ninguém analisa se foi o coletivo, se foi todo
mas
mundo.
Vocês não acham que o jogador...
Escolhe-se um cara, e o treinador. Agora, assim, eu achei já um diferencial a continuidade. Eu acho assim, esportivamente pensando, e pensando em Copa do Mundo, esquece essa coisa de política e essa confusão agora, eu acho que não há vantagem nenhuma em tirar o Tite agora. Você interromper, chegar na próxima Copa do Mundo, acabou a Copa, acabou o ciclo, vamos mudar. Vai o Renato Gaúcho agora. Vamos mudar, vamos escolher um outro treinador. Agora, a mudança, e me parece que há uma grande possibilidade de acontecer, né? Tem muitas notícias...
Eu não acredito.
De que,
não acredito.
Acabou
o Zé, responde a Chesley isso, aqui que mandou $4.99.
Uau!
A Chesley do Walking Dollars.
Pra dividir pra nós.
Cara, impressionante. Aqui, falou,
vamos
e falou o seguinte,
bom,
eu vou até ler com sotaque aqui.
Uau!
Se o Lula fosse presidente... Ô, Chesley. Se o Lula fosse presidente, Tite teria o mesmo posicionamento sobre Copa América?
Não sei.
Não, ia ser linda. Aí a Copa América seria.
Ou seja,
linda,
é assim, política
mas aí,
essa
parte. Mas aí você. Aí, mas aí,
é,
aí,
você,
aí você começa a. Ter, você tem que questionar um monte de coisa. Se o Lula fosse presidente, a situação seria melhor ou pior em termos da Covid? Não dá para saber também.
Não,
então
dá.
Aí seria uma outra situação. Mas sim.
É verdade.
Há um lado, há um lado de.
A hora que você falou política, do Rodinho, do pano. Assim, a minha posição é que há muitas perguntas
ele não esqueceu,
e poucas respostas.
Ele guarda mágoa no coração, ele é rancoroso. Ele é rancoroso.
Rodinho de pia.
Não, mas o Fred está certo, porque há muitas perguntas e poucas respostas. Eu não sou aquele que bate na mesa hoje e dá as respostas e amanhã tem que mudar a resposta que deu hoje.
Sim.
Entendeu? Então eu prefiro esperar a resposta para depois falar.
Eu não sei se eles vão falar.
O Thiago Teodoro está funcionando. Cara, mais R$5 aqui, passamos de 12 mil pessoas. O Thiago falou o seguinte: em o Brasil perdendo pro Paraguai e os jogadores da Europa querendo boicotar Copa América, Tite cai.
Aí voltando... tem que entregar o boné. O
aí
Tite.
Tem que pede, né?
É, porque aí ele deixa de ter essa enorme vantagem na eliminatória.
Não, ele deixa de
ter
moral.
Deixa
de ter moral.
Imagina, ele
porque...
tá.
Ah, porque se os caras jogarem encostados porque não querem jogar.
Não vão jogar nunca. Gente, entende uma coisa. O cara que joga na seleção, a seleção, mesmo não tendo tanta interferência na vida desses caras da Europa como... Porque eles estão em times espetaculares, são todos milionários. Então o efeito seleção para eles é menor do que, por exemplo, vai pro Gabriel Menino, pro Gabigol, enfim, pro Gerson. Os caras estão aqui. Eles não podem jogar mal. porque eles são cobrados, eles têm metas de patrocinador. Eles são empresas, a gente entende isso. Então vamos supor, eu tô bravo com alguma coisa, com a Jovem Pan, que tô aqui há 30 anos, não tenho nada a reclamar. Vamos supor que eu esteja bravo. Eu venho aqui e faço bobagem?
É, não
eu me ferro, não é nem a emissora. A emissora me dá um bico e você fica muito mal.
Que os caras estão se... não sei o que, andando, como a gente fala na gíria aí pra seleção brasileira. Porque, ó, eu assisti uma
entrevista. Mas não em eventos. Não, eventos desse porte, é uma eliminatória. O cara é bom pra ele, tá? Isso por causa de meta de patrocínio.
Copa América, certo? Vamos supor. Eu assisti uma entrevista.
O Tite se de pendura em Copa América. Então... Se não tivesse Copa América, quem seria o Tite?
Jogo oficial,
na seleção. Desempenho e só ganha Copa América. Se não fosse Copa América, não
ainda
tinha Tite.
Bem, porque
então, ainda
ninguém
bem
ganhava,
pra ele
né?
Que tem Copa América.
Não, ainda bem, porque ninguém,
ninguém
ganhava,
ligava, né? Claramente, como você tá dizendo. É só uma Copa América.
Não, não,
ninguém
Brasil. Brasil perdia porque era ruim mesmo. Que era incompetente.
Tudo bem.
O Brasil era incompetente.
Mas o nosso problema é quando pega europeu. Flávio, o Adriano Imperador jogou Champions. Uhum. Jogou na Europa. Foi um monstro na Europa.
Sim,
pena
sim.
Que a carreira terminou precocemente. Coitado, aí, entendeu?
Ele fez muito mal pra
precocemente.
Ele.
Ele deu uma entrevista pro Narigudo, pro Benja.
Que legal.
E foi, e foi muito boa a entrevista. Porque o Adriano, ele é um puta cara bonachão, assim, sabe? Boa
cara
praça.
Maravilhoso, maravilhoso.
É, quando ele bebe, aí é outra
boa
história.
Pessoa.
O
problema dele
é
também.
É um cara bondoso,
um
exatamente. Cara, aí ele falou, Adriano, qual é o melhor jogo? Eu falei assim, bom, ele vai falar de Inter e não sei quem aí, que ele jogou Champions, ele vai falar de algum jogo assim. Aí ele falou, ah, Benja, pra mim, os principais jogos da minha vida até hoje... Pode escolher qualquer um, Brasil e Argentina. Então, por isso que eu não concordo com o jogador
daquele,
pouco
que se lixando. Teve aquele jogo que ele fez dois gols. Parece que os
caras
estavam
tendo doação
em
ien.
Os caras estavam desacatando.
Só falta euro, hein?
Eu tô falando sério. Quanto que é 500 iens aí? O cara mandou 500 iens. Adriano Ito mandou 500 iens. Hashtag fora Tite lá do Japão.
Deixa eu te perguntar.
Não aguento mais ver bom jogador no Brasil e não serem convocados.
Essa parada.
Tamo junto, Ito.
Essa parada.
Dudu não foi convocado.
Não,
Júlio.
Não, eu sei, mas o dinheiro entra.
O dinheiro é uma doação super live.
Galera que
boa dinheiro.
Nisso,
o cara vai lá e fala, eu quero fazer minha pergunta e não quero ficar no meio desses 3.850 comentários.
Cima,
aí vem
né?
Com desse tamanho o comentário do cara, com a doação que ele fez. Muito obrigado a você que nos ajudou
isso
no
é
Esporte
no
em Discussão, isso no YouTube. Com a nossa super live de hoje, que tá muito legal. Olha lá, os caras aí.
R$23.
TV precisa de dinheiro. R$23 lá do Japão, ó.
É, o Zé Manoel é japonês. Você sabe que o Zé. Você sabe que o Zé Manoel é japonês, né?
É?
É.
Zé tem...
É, José Manuel de Barros e Oshiro.
O Oshiro.
O Atachuá, José Manuel
Cinco
Besso. Cinco
ienes, né?
500 ienes.
500
ienes.
Tá certo.
Aqui o Denner Bryan, a gente tem que ir acompanhando. Agora o programa é digital. O Denner aqui mandou 5 contos e falou, será que uma certa emissora de TV, que todos sabem, não influenciou o Neymar a fazer um montinho e não jogar no Brasil? Eu acho que não, Denner, porque ele odeia essa emissora, entre nós.
Obrigado.
Então, também acho que não é o caso. Não acho que o Neymar foi pra...
As pessoas precisam conhecer o Neymar. O Neymar é um moleque bobo. Essa é a verdade. O moleque bobo. Você fala, pô, mas ele tem quase 30 anos. Sim, mas ele, o pai dele blinda. E ele, o Neymar, o que, que o Neymar quer? O Neymar quer fazer festa com os parças. Quer sair com mulher bonita. O Neymar, tocar pagode. Começou a... Esse é o Neymar. É isso que o Neymar quer. O Neymar quer saber se político, se caboclo, se Copa América. O Neymar, ele não tá nem aí. O Neymar não vai liderar nada. Ele, com a bola que ele joga, ele não é capitão do time. O Neymar não quer nada disso. O Neymar quer, ele quer jogar bola. Só, e o resto ele
agora,
não tá nem aí.
Ele
é alienadão.
E aí ele posta um monte de coisa aí. Aí eu não sei se é tudo ideia dele, se não é, eu já não
claro
sei.
Que não, ele tem uma equipe gigantesca pra postar o que tem que postar.
Você falou da dancinha.
É uma equipe postando bombam
aí. É enorme,
né? Então essa
é
equipe
enorme.
É muito ruim, porque o nível
é grande.
Parece que é ele
mesmo. Imagina,
é
feito sem passar por ele.
Tem coisa que até ele faz. Mas a maioria, existe uma diretriz. Ele tem contratos milionários com empresas importantes que não dá pra colocar qualquer coisa. De repente, do jeito que ele é, ele tem um contrato, não é com a Nike, não, tem um contrato com a Puma e posta um negócio da Adidas. Porque ele é, então tem uma equipe gigantesca. Esses caras são empresas gigantescas, enormes, que custam caríssimo. Tem 100, 200, 300 funcionários trabalhando para eles. Não é assim. Aí, vai, tá lá com o Thiaguinho. O Thiaguinho é amigo dele, é um dos parças.
Thiaguinho é
então,
Toys.
Então, ele tá lá com o Thiaguinho, eu tiro uma foto com o Thiaguinho e acabou.
É aliás, isso. O Thiaguinho é bom pra caramba,
outro
né?
Outro dia ele tava discutindo com uma menina, né?
Thiaguinho
Ludmilla,
é bom,
Thiaguinho
é bom demais, cara.
Não
é?
Quem?
Não uma sei. Ludmilla,
isso? Ah, é verdade, eu li isso aí. Ô, que
ele... Ludmilla, com quem? Com o Neymar?
Então, tava discutindo qualquer coisa.
Acho que não foi com essa menina não, Flamengo,
eu li
vou
qualquer coisa
aqui.
Assim, ele... aí ele acho falou assim, ela era do BBB.
Tá.
Eu não sei se tinha Ludmilla no BBB, que eu não vejo.
Não, Ludmilla é uma cantora.
É, não, acho, enfim, que não foi com ela, não.
Eu não vejo e não é
por... Lumena.
É, Lumena. Porque eu não...
A Lumena é maravilhosa. Eu é que sou alienadão. É uma figura mais ridícula já passada pelo Big Brother.
Então, o Neymar uma parece que fez algum comentário sobre isso. Tá. E ela viu quando ele perdeu o pênalti, ela mandou. Bom, e agora e tal? E aí ele respondeu.
Pronto.
Assim, isso, esse é o Neymar. Na hora de me cobrar no BBB, você é bom. Isso. Mas na hora de cobrar um pênalti, você erra grandão.
Isso é o Neymar. Isso é o Neymar.
A Lumena,
é isso,
cara.
É isso. Figura... Eu nem sabia quem era a Lumena, tanto que eu não... Mas ó, isso é o Neymar. É
o
isso.
João Paulo Magno mandou 10 aqui, que o Flávio ainda não acredita que entra o dinheiro. 10 conto aqui não, do João Paulo Magno.
Não duvido, não.
Jogadores da Europa não reclamaram de ir pra Eurocopa. No Brasil reclamam da Copa América. O cansaço é diferente.
O calendário é o mesmo.
Pra mim é simples. Não quer ir pra seleção, tem que ser banido.
Só que não teve Copa, não teve Eurocopa ano passado, nem no ano retrasado, nem no ano retrasado. E não esqueçam disso. Aqui não, aqui todo ano. 6 edições. É, nós temos... Isso é 4 edições em 6 anos. Não, O Alejandro Domingues é insaciável.
Essa não, Copa América. Europa, oh. Gente, essa Copa América é uma Copa América extra. Mas
foi agora.
Teríamos 2 anos seguidos Copa América.
Copa América são
25 e só não foi dias, assim, né? Porque ano passado, Adil. Essa Copa América não existia. Assim, pra acertar e colocar junto com a Eurocopa, a Comebol inventou uma Copa América extra. Teria 2019 no Brasil, normal do calendário, e 2020, essa da Argentina e Colômbia, seria uma Copa América extra pra ficar junto com a Eurocopa, que seria o ano passado também. E a partir daí, quando tem Eurocopa, tem Copa América. Ia ser junto sempre. Isso. Essa Copa América que estamos discutindo é uma Copa América que não extra. Devia existir. Você sabe o que extra.
Parece? Sabe o que parece isso aí? O Campeonato Argentino. O que eles têm de extra? Vocês viram um vídeo maravilhoso de um senhorzinho de 91 anos chorando compulsivamente?
Do Colón,
eu até me
Colón.
Projetei, Ih, imaginando eu aos 91 anos, se Deus quiser, vendo a Ponte Preta finalmente ganhar um título. Acho que eu teria a mesma reação. Ele urra, ele chora e tal. Aí eu falei pro Bruno, que raio de campeonato ganhou o Colón? Aí o Bruno disse, é um campeonato
clausura,
extra. Falei, mas outro extra? O Boca foi campeão outro dia.
É estratégia carioca isso, que você faz a Taça Rio, a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, todo mundo ganha um título.
Cara,
o JRF aqui mandou 5, falou, Fred Espímpolo, me responda por gentileza, se a Globo tivesse o direito de transmissão, a postura do Tite seria a mesma? Cara, não sei, mas a postura dos apresentadores da Globo seria. Aí sim.
Agora, já
sobre o Tite, não sei, realmente.
Faz parte, né?
Faz parte. Bem, amigos, olha, é um absurdo. Faça a sua festa. Tem Sul-Americana, Liberatórias, vida aí, vamos acompanhar. Assim, mas eu olha, assim, eu Copa acho América
que,
não.
Eu acho que os profissionais, no caso de um evento sendo feito, o cara realmente levanta a bola do evento, e no outro, não acredito que eles tinham sido recebido ordens para fazer alguma coisa assim. Aí foi livre, faz o que quiser, é por aí.
Eu
é
acho que alguns.
Não, olha, tendo trabalhado lá, eu posso dizer que não é por aí. Tá? Ninguém fala exatamente o que é lá, a não ser que isso é muito grande. Senão, pode ter certeza que vem uma geladeirinha aí, tá vem bem. Um ouvido da direção.
Do quê? Do quê?
Opinião particular no ar? De jeito nenhum.
Bom, então,
de
jeito você nenhum. Trabalhou lá, eu não.
Pelo menos a minha experiência lá não foi assim, né? Olha, vários comentários aqui com. Tenho que ler, né, direção? Estão pagando, né? Tem que ler aqui. Pai,
são todos pagos.
Você tudo tá pago aqui. Você não é pago.
Você depois você fala quando você fala, é judeu.
Estão vendido judeu aqui. Isso é um absurdo, cara. Eu sou um econômico.
Antes que vocês sejam tontos, eu adoro os seus grandes amigos.
Exatamente. Flávio não falaria isso pra mim.
Se não, eu tô falando.
Como desviola pela nossa amizade.
Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Baruch Hashem. Flávio Prado é um amigo da nossa comunidade judaica.
Muito. Adoro o Mário Weiss, já contei pra
vocês. Ele é bem judiado, né? Olha bem.
Exatamente.
Não, é bom tomar cuidado.
Não, porque na internet qualquer comentário
algo contra, pelo amor de Deus. Amo essa comunidade.
Elias mandou R$5 e falou, pra mim os jogadores estão usando esse escândalo do presidente pra sair como bonzinho da história. De Bruyne gênio. Tá bom, deu a opinião dele ali. E o Mauro mandou 10 conto e falou, a seleção não quer jogar Copa América, nenhum pio sobre castigo FIFA. Vestígio de interferência do governo, senha total. Mais coerência, menos hipocrisia, fora Tite, a Rocha Renata.
A FIFA, se o Brasil... Não botar um time em campo, aí ela pode sim.
Pode.
Meter o bedelho,
pode, mas não precisa ser o time principal.
É, diz que o vice-presidente deu uma declaração sem citar o nome do Tite, dizendo, ó, Cuiabá tá sem técnico. Tá precisando tudo de coronel. Lá, com o coronel, outro que vai assumir aqui momentaneamente é o coronel. Então é. O Tite,
digamos
que.
Esse Guarani coitado aí.
Olha os caras mandando xalão.
Isso aí é um. Lembra o João Bobo? Isso aí é. Esse tal de.
Tem que ligar pra quem manda e perguntar. Ele não vai ficar ou não?
Ele é um baita tonto. A única coisa que deram pra ele fazer, que ele lá fala, ó, não deixa ele fazer nada, né? Sabe aquele negócio, criança, minha netinha na minha casa, cuidado, cerca tudo. Então, Coronel Nunes é a mesma coisa. Aí deram uma função pra ele, ó, você vai lá e você vota nos Estados Unidos. Ele errou um X e votou no Marrocos, pô. E era voto aberto, quase detonaram a seleção brasileira por causa disso.
É, mas essa aí não, essa aí não pega nada. O erro é absurdo.
Mas alguém tá mandando.
Muita gente acha que não foi um erro, né?
Se é o cara que vai entrar, se é o ex-presidente
Marco Polo. Quem manda muito é o Marco Polo Donero. Nunca deixou de mandar.
Cartas,
ele é, o Caboclo é muito fraco politicamente. O Caboclo, ele parece que cresceu, né, no poder. E o Marco Polo nunca deixou de manipular, de articular politicamente. Tanto que a queda dele tem muito a ver com o Marco Polo Del Nero. E a eleição do próximo presidente é totalmente na mão do Marco Polo Del Nero.
Uma informação até importante, você falou de Federação Paulista aqui de Futebol com o Marco Polo Del Nero. O Rogério Caboclo, ele é filho do Carlos Caboclo, que foi diretor de São Paulo.
Que é uma pessoa muito querida.
Muito querida.
Eu tenho muita dificuldade de criticar o Rogério Caboclo por causa do Carlos Caboclo.
Décadas de serviço prestado em São Paulo.
Maravilhoso.
Ele é, o filho é conselheiro vitalício do São Paulo e isso já está no Conselho de Ética de São Paulo.
Também.
Porque tem um estatuto do clube, né?
Claro,
e está sendo apurado. São Paulo vai fazer de forma sigilosa, mas com as pessoas que eu conversei hoje de manhã, ele vai ser excluído. Ele vai ser excluído.
E não dá pra defender.
O Ataídio Guerreiro foi.
Sim.
É, então não vai. Não dá pra defender. Não tem como. É uma acusação de assédio.
E olha, graças a Deus que é assim. Porque eu cansei de ver moças, meninas, jovens sendo maltratadas, assediadas e elas levavam culpa.
Sim.
A culpa é delas. Se expôs, estava com roupa, não sei o quê. Graças a Deus que o Brasil evoluiu pra esse estado.
O desgosto. Igual o seu Henri Aydar se revirou no caixão com o que aconteceu, né? O seu Carlos Caboclo, que tá vivo, e saúde, que Deus o abençoe.
Maravilhoso, maravilhoso.
Você imagina o desgosto para um pai tá
a
passando por
toda,
isso, né?
O Caboclo não tem filho?
Não sei.
O Rogério, não sei também.
Não
tem?
Não sei. Porque, pô, é uma vergonha para a família inteira isso, cara. É um
termos, um negócio, né, que é o Fantástico ontem divulgou áudios, né?
O Fantástico é duro, né? Não perdeu a oportunidade de rodar todos os áudios. Estão disponíveis aí na internet para qualquer
termos
um.
São termos desagradáveis, não, chulos,
não,
né?
Terrível. Então, não, você fica imaginando. Por exemplo, você tem filha.
É, você é a minha
se
filha.
Se o cara fala
sentada,
um negócio desse pra minha filha, eu sou o cara mais pacífico do mundo, mas acho que a minha passividade teria eu pedir uma trégua pra passividade.
Sabe? Não, uns 15 já minutos. Tem que bater um
e
papo
a conversa
ali,
ia ser
um
bem. A conversa não ia ser muito conversa, agradável pro cara. Não sei se seria conversa também.
Pergunta,
né?
Pergunta se eu me masturbo, campeão. Né? É duro, né? É
seria uma coisa bem, sabe?
Exato. Vocês acham que a situação, a posição dos jogadores e aquela reunião com os jogadores apressou a divulgação, a denúncia formal, por exemplo, foi feita tudo nessa semana passada, né?
Pode ser.
Já fazia um mês que, assim, nas entrelinhas, alguém, ó, tem um problema aí do Rogério Caboclo, dirigentes sabem, presidente de federações sabem, vices da CBF e não sei quem sabe, e muita gente sabe, e ninguém falava o que era. Dava a entender, mas ninguém falava o que era. E, de repente, na semana passada, estourou tudo. Né? Aí veio junto. Aí, por isso que eu pensei assim: quanto dessa posição dos jogadores tem a ver com essa questão do Caboclo e quanto que é só Copa América, ou juntou tudo, ou aproveitaram
sabe
tudo?
O que eu acho, Zé, uma coisa que havia, né? Para você fazer uma acusação dessa, ela é pesadíssima. Você tem que, no mínimo, provavelmente a moça foi orientada, e com justa razão, parabéns ao advogado, a gravar aquilo. Porque senão ficava a palavra dela contra dele. E ele, um cara poderoso, ela era uma funcionária. Então ela tinha que se submeter a isso, por isso é um assédio moral também, né?
Foi a segunda entrada dela na sala, né? No mesmo dia, ela gravou então, a segunda, né?
Então, ela deve ter sido orientada até para ter uma defesa.
Sim.
Porque senão ela não... E aí, isso demora. Mas parece que ela já tinha informado muita gente sobre isso. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso.
Dois diretores pelo
isso,
teu dia,
exato. Né? Então os caras sabiam. E começa o buchicho, né? Começa um zum, zum, zum daqui, zum, zum de lá e tal. E aí, até quando ela tinha condição de fazer uma briga direta com ele... Fazer coisa igual, né? Aí ela veio com tudo e foi ótimo. Foi muito bom. É uma atitude brilhante dela. Parabéns ao advogado que fez essa orientação. Embora a defesa vá usar isso, que é o único argumento que ela pode usar. Ah, foi forjado. Foi não sei o que. Eles usam essa história. Mas como vai? Ali tá claro, né? Que foi uma coisa.
E vamos falar que foi remédio.
É,
vai, já conheço essa história.
O advogado vai ter que usar algum argumento, né? Ah, tá editado. Ah, tá não sei o que. Ah, usar.
Não, e se for comprovado que ele tá usando remédio.
Enfim, você já fez isso usando algum remédio? Eu nunca fiz isso usando remédio, não.
Tá usando remédio? Mas ele faz isso com quantas pessoas?
É.
Quem tá usando remédio faz isso.
Vai fazer com todo mundo.
Nada justifica, na minha
opinião. Não, não entendeu? Não, não, eu sei o que você pensa. Mas eu digo, não, isso aí não vale pra nada. Porque é uma coisa muito seletiva. Ele tava em cima da menina há muito tempo. Ah, se ele fizesse isso com todo mundo, se ele, sabe? Você... Não seria aceitável, mas pô, o cara realmente é doente, tem problema. Mas só é seletivo, é com aquela moça que ele faz isso? E é por causa do remédio? Não é, né? Não é.
Olha, o Esporte em Discussão tá sempre aqui para trazer a resenha, sem mimimi, os dois lados da moeda, todo mundo pode falar, vocês podem opinar aí de casa. Tem os corneteiros, e o Flávio sabe que eu gosto sempre no fim do programa, claro, de passar o placar. Placar da corneta, né? Curtidas versus descurtidas no YouTube. No momento, 3.400 curtidas contra 132 infelizes que a gente ama, que estão sempre com a gente.
São os caras que a gente ama. E o placar da Bufunfa? Quanto terminou?
Pô, a Bufunfa eu não sei aqui como é que vai
arrecadar. Mas dá pra passar uma carne. Você tem que somar em dólar.
Como é que vai aqui, cara? É, tem que ver esse negócio aqui. Fala com a direção.
Dá pra passar uma carne.
Fatura, dá pra passar uma carne. Teve ainda dois, três comentários que eu não pude ler. Gente, prometo que a gente vai ler todos que mandam.
O Zé Manuel é muito bom nisso, hein?
O quê?
De grana? Opa, ele já em 10 minutos ele já tá com tudo resolvido aí.
É
tá
na presença de alguém que tá muito à frente.
Olha, 1 hora e 59 minutos, vamos entregar o programa na hora certa. O Esporte em Discussão fica por aqui, sempre agradecendo você que participou, deixou seu salve, sua mensagem, sua pergunta. E a discussão segue livre, leve e solta. Pode, vamos ver quem comanda a seleção e o que vai acontecer.
Pode doar na gravação também?
Acho que pode, não sei. Não sei. Acho que não, acho que é na live. Live. Tô aprendendo super live, ainda, né? Isso aqui, gente, super live. Bom, é isso, galera. Últimos recados
pagar
aí.
Pagar pra me xingar,
vamos churrasco com o
moral de graça.
Dos caras aqui que xingam e pagam.
Ô,
Flavião, valeu, até amanhã.
Olha que coisa boa, estão pagando pra me xingar. Antes eu me xingava de graça, pô.
É maravilhoso isso. É maravilhoso. Tem gente aqui comentando nome de marca. Os caras tentam de tudo, ver o que vai ser lido.
De quê?
De marca, às vezes.
E ó, presta atenção.
Joga ali uma marca, vê se os caras leem a marca.
Nilson e Fausto com balão. Não, vai sobrar carne.
Vamos fazer um churrascão, é isso?
Valeu, Zé.
Transfere a parte pra mim.
Valeu, Fredão.
Tchau, abraço, Fredão. Até mais. Valeu,
boa semana a todos. Amanhã valeu, de volta galera. Pro Esporte em Discussão. Amanhã tem seleção, hein?
Lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora Panflix.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.